Olá, meu nome é Rafael Rocha e este é o segundo episódio do Tons de Cinza, um podcast sobre design e produção de role-playing games.
T-minus 5, T-minus 4.
The sound you are hearing is the final countdown to an experimental atomic blast, the most awesome, devastating power known to mankind. Do it yourself. Family protected.
Olá, bem-vindos ao segundo episódio do Tons de Cinza, um podcast sobre design e produção de RPGs. No episódio de hoje, eu vou bater um papo com o Eduardo Caetano, o criador e a mente por trás do Violentina. Um jogo que, embora tenha vários méritos, o principal deles até agora ter sido o primeiro jogo de RPG que utilizou o formato do financiamento coletivo no Brasil. Para quem não sabe, o Violentina teve uma campanha que durou todo o mês de agosto. Inclusive, é a desculpa que eu uso para ter dado um sumiço desde o primeiro episódio do Tons de Cinza, já que eu participei junto com ele. E nos 30 dias da campanha, o Violentina bateu não só a meta inicial de R$2.000, mas mais de quatro vezes e meia essa meta, atingindo R$9.217 de contribuições até o dia 31 de agosto. Então, a ideia é fazer mais um bate-papo, nem é uma entrevista mesmo, já que tanto eu como o Eduardo participamos desse processo de maneira bastante ativa, mas trocar algumas ideias, enfim, pensar um pouco como que esse formato pode possibilitar a publicação de jogos de RPG no Brasil. Eu já aviso de antemão que o episódio ficou um pouco maior do que eu gostaria, ele passa um pouco da casa dos 40 minutos, mas eu acho que valeu muito a pena, não achei que fosse interessante cortar, já que a conversa foi bastante fluida e tem coisas interessantes durante esses 40 minutos. Então, peço um pouquinho de paciência, os próximos episódios certamente serão mais curtos. Então, vamos para a gravação. Estamos aqui então com o Eduardo Caetano, autor do Violentina e da primeira campanha de financiamento coletivo de um jogo de RPG no Brasil. E aí, Eduardo, beleza?
E beleza, Rocha? Tranquilo?
Tranquilo. É meio estranho a gente conversar assim por Skype, já que a gente mora na mesma cidade, mas, enfim, como a gente não está conseguindo encontrar, isso vai ser a forma de a gente resolver mesmo essa entrevista e fazer esse bate-papo. Eu acho que vai ser tranquilo. A gente está acostumado a conversar no boteco, mas acho que vai rolar de boa pelo Skype também.
Eu acho que vai ser tranquilo, cara. Vai ser como se fosse na mesma.
Pois é. Enfim, a gente vai tentar discutir um pouco desse formato, que já que o tema do podcast é criação, né, o game design e a produção dos jogos. Eu acho que o Eduardo concorda, que o financiamento coletivo foi um formato que ganhou muito destaque nos últimos 2 anos, tanto, né, na gringa e agora no Brasil, com o Violentina, e tem sido uma nova forma de se pensar a produção de jogos em geral, especialmente de RPG. Então, a ideia vai ser trocar experiências, né, discutir um pouco com o Eduardo como que foi o processo do Violentina, até porque eu também participei como editor, então eu e o Eduardo, a gente estava conversando junto, a gente pensou junto a campanha, mas tentar discutir, enfim, o que a gente aprendeu assim, com o processo, o que a gente poderia fazer diferente.
Massa.
Beleza.
Vamos lá, cara.
Então, só para introduzir, assim, acho que o pessoal que está ouvindo já deve sacar, mas enfim, né, para quem não conhece, o financiamento coletivo ele é um método, uma forma de tentar bancar um projeto através da contribuição antecipada das pessoas que se interessarem naquela iniciativa. Então, em certa medida, eu gosto de pensar o financiamento coletivo como uma pré-venda. Assim, você apresenta uma proposta, um produto e pede uma colaboração, uma contribuição das pessoas. A grande pegadinha, que eu acho que é a grande inovação do financiamento coletivo, é que você tem uma meta. Então, você coloca uma meta X para o seu projeto, uma meta financeira, e se as contribuições dentro de um prazo determinado, de 30 a 60 dias, geralmente, alcançar aquela meta, o dinheiro é liberado para o seu projeto, os colaboradores efetivamente contribuem, e o projeto começa a acontecer. Se não chegar naquela meta,
o mais bacana é isso, do financiamento coletivo, né? Se não der certo, ninguém paga nada, assim. Todo mundo continua com... O colaborador não gasta o dinheiro e o projeto simplesmente não é executado. Então, não existe perdas, assim, né? O máximo que acontece é a ideia não dá certo, não ter ido pra frente. Mas o bacana é quando ela vai pra frente, geralmente ela já tá com uma fonte, tipo, um núcleo duro de pessoas muito interessadas, divulgando, uma série de pessoas muito, enfim, muito afim que o projeto role, e isso acaba crescendo e virando a bola de neve. Eu acho que é mais ou menos isso. Você tem alguma coisa que você acha que...
Acho que é isso mesmo, assim, em resumo é meio isso. É legal também notar que quando você divulga um projeto para o financiamento coletivo, você estabelece algumas recompensas, né? Que é a relação de recompensa. A pessoa não faz uma doação necessariamente, ela está investindo no seu projeto e você dá em troca para ela recompensas, né? Como se fosse um agrado, assim, um agradecimento pela pessoa que está acreditando no seu projeto. E geralmente ela é proporcional ao valor que a pessoa está contribuindo.
Sim.
Então você tem desde valores bem baixinhos, assim, pessoa que quer ajudar, mas não tem como dá muita grana, até recompensas enormes, assim, né? Na casa dos milhares aí. É legal também essa relação, porque desde o começo você já vai criando, né, um vínculo com as pessoas que estão contribuindo, assim.
Sim, e acho que é uma coisa que a gente vai depois tentar mais pra frente, mas é muito bacana, porque quando você contribui, não foi uma experiência que a gente conseguiu viver durante muitas horas no Violentino, já que ele se bancou em menos de 24 horas, mas quando a pessoa contribui, eu mesmo tenho feito muito isso, se eu colaboro com o projeto e eu vejo que ele não alcançou a meta dele, eu fico virando quase que um pregador daquele projeto, divulgando pros meus amigos, divulgando no Twitter, para que mais pessoas contribuam com ele e ele alcance a meta mínima e aconteça. Isso é muito bacana, porque todo mundo que colabora acaba virando um ponto de difusão, assim, sobre aquele projeto.
A pessoa compra a ideia, né, na verdade. Sim. Assim, não necessariamente economicamente, ela pega pra si e ela se torna parte mesmo, é um barato, cara.
Sim. Eu tenho feito isso muito com o Quadrinhos Rasos agora, que tá no Catarse.
Ele ainda não bateu, não?
Não, ele acaba daqui 10 dias, mas ele tá quase batendo, então ele vai conseguir, com certeza. Porque eu tô doido pra pegar o quadrinho no FIC. Mas enfim, e sobre o Violentino, assim, o que você, né, uma apresentação rápida do projeto, de quando que ele entrou no ar, e o que tem pro Violentino daqui pra frente?
O Violentino foi uma ideia que eu tive no começo do ano, quando eu comecei a realmente pensar em produzir alguma coisa, assim, eu tava já conhecendo esses jogos, jogos indies gringos, e com uma pegada diferente, assim, do que a gente tava acostumado, e aí eu sempre tive a vontade, cara, já tinha procurado bastante na internet, tá, pra ver se eu achava algum jogo que tentasse, de alguma forma, pegar o clima dos filmes do Tarantino, assim, tivesse aquela linguagem tarantinesca absurda, assim. E aí o Violentino meio que surgiu disso. E, então, é um jogo que, teoricamente, assim, não tem nenhum mestre, né? É um jogo que todo mundo tem mesmo nível de controle narrativo, assim, todo mundo tem a mesma oportunidade de contribuir para a história igualmente.
Uhum.
E que tenta contar histórias sobre violência, assim, bem na linguagem tarantinesca de contar as histórias que ele conta, assim.
A pegada cinematográfica, né, de cortes, de enquadramento de cenas.
Ele pega, inclusive, é legal, assim, que dá, eu acredito, né, que deu para fazer um paralelo legal dessa linguagem cinematográfica mesmo, que é uma linguagem mais dinâmica, mais rápida, assim, né. Principalmente dos filmes dele, assim,
sim,
desse tipo de filme.
Que não tem linearidade. E acho que isso é bacana, assim, você tem isso tudo incorporado nas regras do Violentino, né? Assim, como que você conseguiu colocar, às vezes, o cara faz uma cena, depois ele faz um flashback, isso é muito solto, mas ao mesmo tempo tem todo um esqueleto de regras ali te potencializando, isso é muito bacana.
É, as regras estão pra isso, assim, né? Pra potencializar mesmo a narração, né?
E como que foi? De onde você tirou a ideia de fazer o Violentino através de financiamento coletivo? E, rapidinho, assim, como que foi a campanha, assim, por alto? Só para o pessoal, quem não acompanhou, ter uma noção.
Eu acompanho muito a produção do Solis, assim, sou meio fanboy. E eu achava interessante como que essa história do crowdfunding funcionava bem, assim. E muitos jogos legais foram publicados a partir desse formato. E aí eu comecei a me questionar, cara, se era possível no Brasil, procurei ver se tinha algum site que fizesse, tinha descoberto dois na época, era o Catarse e o Mover. E eu cheguei até a conversar com você, né? Uma vez, uma conversa no bate-papo. Será que seria viável? Será que no Brasil funcionaria esse formato? Aí o próprio pessoal do Mover me procurou, assim, quando eu fiz um post no blog. E aí, cara, eu me senti motivado por esse toque que o Bruno do Mover deu na gente, em mim. E joguei a ideia pra você, né? Pro pessoal da Secular. Então, a gente comprou aí a ideia de tentar ver se era possível. E o processo foi muito louco, né? Assim, porque deu certo, né? No final das contas, a gente acha que foi um sucesso, assim, que funciona. Eu acho que a gente tem que começar a abusar agora dessa possibilidade.
Sim, acho que tem uma coisa que acho que ninguém esperava é que o sucesso do Violentino fosse, da campanha, fosse ser tamanho, né? Assim, eu lembro a gente conversando no bar, precisava de R$2.000 para o projeto. A nossa meta do Violentino era de R$2.000. E eu lembro da gente conversando num bar e falando, eu tinha certo pra mim que a gente passaria pra casa dos 3 mil. Então, assim, eu não tinha muitas dúvidas, eu achei que ia ser aprovado porque é um projeto muito legal e, enfim, você já tá fazendo um trabalho, né, já tá desenvolvendo de maneira aberta o Violentina. Eu acho que eu já tinha meio como certo que as coisas iam acontecer, assim, que o pessoal ia comprar a ideia. Mas ninguém esperava que ia acabar como acabou, né? Com mais de 100 colaboradores, combatendo R$9.000 de contribuições, enfim, foi bem surreal, na verdade. Agosto foi um mês muito estranho, né?
Foi absurdo, cara. Foi um mês, uma correria louca e muito intenso, assim, foi maluco. E é legal que o pessoal, acho que... Eu também nem sei analisar isso direito, mas eu acho que o pessoal comprou o formato também de incentivo. Acho que, sei lá, uma boa porcentagem do sucesso também, acho que foi por isso, assim, pelo formato. Acho que o pessoal gostou.
Pois é, eu acho que é um formato, e aí acho que a gente entra até no próximo, né, num outro ponto, assim, de como que esse formato ele casa com RPG, assim, com os jogos, né, mais especificamente com RPG. Porque é muito bacana, assim, o RPGista geralmente já tem um pouco de uma cultura de caixa, sabe? Assim, de achar props legais, caixas legais, mapas legais. E o financiamento coletivo, ele te potencializa isso, assim. Você não precisa nem oferecer um livro a R$100, que vem na caixa e tal, com mapa. E também você não precisa oferecer só aquela possibilidade de um livro básico ali a R$25. Você pode... O cara, ele é granulado, ele pode escolher, eu quero contribuir com 25, quero um jogo, quero um livro tal, quero contribuir com 50, quero ganhar mais essa expansão, mais esse adesivo, mais o mapa, e ele vai escalonando, assim, o que, que ele quer comprar, em certa medida. Isso é muito interessante.
Ele casa muito bem, né, com esse formato, assim, é muito engraçado, cara, que na verdade ele serve pra qualquer coisa, né, o incentivo coletivo, pra financiar praticamente qualquer coisa, qualquer ideia. E pro RPG ele casa muito bem, por causa desses aspectos que você apontou. Não tem como a gente não explorar, né?
É que ele é muito mais... Eu tava acompanhando um vídeo que tá sendo feito. Então é muito mais fácil pra gente criar recompensas legais e que sejam úteis do que alguém que tá fazendo um documentário, que tá fazendo um vídeo, um filme, por exemplo. Porque essa pessoa... Né, assim, como é que ela vai criar um... Sei lá, ela pode até... E geralmente as pessoas criam coisas interessantes. Mas... Pra gente é muito mais fácil, assim, você vai criando um suplemento, você olha um dado especial aqui, você olha um mapa ali, é muito tranquilo, você olha, faz uma versão de caixa, como é o caso do Violentina, pra nós é quase que natural, assim, o jogo vir nesse formato.
É, parece até que foi feito pra bancar jogos de RPG, né, porque funciona demais esse casamento. Você falou uma coisa, cara, eu me perdi, eu queria até apontar. Esse lance das recompensas, né, cara? As recompensas, elas são parte... É meio louco, elas são parte do jogo, né, cara? Se fosse orgânico, assim, né, cara?
Você tá quase que oferecendo outras coisas pra experiência do jogo dela. O que é diferente, por exemplo, de alguém fazer um vídeo. Porque o vídeo é o vídeo, vai ser foda e tal, mas aí você oferece pro cara, sei lá, um adesivo, um disco e tal, que são legais também, mas é outra coisa, sabe? É outra experiência. A gente acha que tem a facilidade, geralmente a gente oferece como recompensa as coisas que acrescentam na experiência do jogo.
A mídia específica do jogo, assim, né? Ela tem essas características que as outras talvez não tenham, assim, tão casados com a experiência do jogo.
Eu acho que em certo sentido, a gente circula entre as duas coisas, porque o próprio Violentina também teve recompensas tipo pôster, bottom, que não estão exatamente ali dentro do universo do jogo, né? Quando você sentar com seus amigos Sim. e abrir o seu pacote que vai chegar pelo correio. Mas por outro lado também teve, né? Assim, é um livreto com expansão, enfim, né? As cartas do próprio Violentina, que ele funciona com formato de carta e não de dado. Os gabaritos, então acho que dá pra gente circular entre essas duas coisas, assim, pra nós acho que é muito tranquilo.
É mais uma questão de opção, né, cara? Se você quiser, você pode ainda oferecer mais coisas além disso, que extrapolem a experiência do jogo, né? Você oferece coisas legais, assim, só por ser legal, só porque vale a pena, e é só por ser legal mesmo.
E aproveitando que a gente tá falando das coisas legais e tal, eu tava querendo elencar, assim, rapidamente, o que dessa experiência do Violentina, que foi super bem sucedida, mas o que você acha que foi bacana, que a gente acertou, e o que você acha que a gente errou, assim, que foi né, de alguma forma, foi um ponto fraco, assim, da nossa campanha?
Eu vou tentar começar pela parte que acho que a gente não esperava, assim, né?
Sim.
Supostamente a gente... Não que a gente fez errado, mas que também a gente não teria como saber. Acho que a primeira coisa que a gente percebeu logo no primeiro dia foi... O interesse, a gente não tinha previsto o grau de interesse que os colaboradores iam ter com essas questões das recompensas maiores, né? As expansões, e a gente calculou previamente, a gente achou que o interesse ia ser muito menor. Na verdade, o que a gente percebeu foi que, a primeira coisa que a gente percebeu é que a grande maioria das pessoas estava interessada nas recompensas maiores, assim. Não só necessariamente só o livro, né? E tanto que a gente limitou as recompensas maiores, a gente botou um limite, até porque existe uma complexidade, né, para a produção deles e tal.
No as caso, caixas as caixas e a maleta.
Isso. São as recompensas maiores. Assim,
esgotaram até o meio-dia do primeiro caras. Dia da campanha, né? Esgotaram em menos de 4 horas, talvez?
Foi menos de 4 horas. Foram 3, assim, 3 horas. Isso acho que é a primeira coisa que a gente não percebeu. Tanto que a gente teve que se rebolar para vir com uma alternativa que fosse mantendo a campanha num ritmo, né, mínimo. Assim. A gente aprendeu no processo. De coisas que a gente fez errado. Eu não sei se você percebe alguma outra coisa.
Sim, eu acho que isso podia até entrar depois como uma sessão na dica, mas assim, eu acho que uma coisa que é muito engraçada, que eu acho que todo mundo que vem falar comigo do Violentina também parte desse pressuposto, assim, falar, eu lembro pessoas nos primeiros dias da campanha, agora já conseguiu bater o limite, né, bater a meta, então agora vocês estão tranquilos. E, na verdade, acho que a gente teve muito mais trabalho depois do primeiro dia de campanha, quando bateu a meta dos R$2.000, do que antes pensando na campanha. Eu acho que uma Sim. coisa que a gente podia ter feito é ter pensado, e se bater a meta, o que, que a gente vai fazer? Isso a gente não fez, assim, não na maneira consistente.
É verdade.
E aí a gente teve que suar para encontrar toda semana, né, para pensar coisas novas.
É verdade, a gente nem cogitou a possibilidade, né? Porque a gente tentou explorar todas as possibilidades, como é que a gente reagiria, mas a gente não pensou se fosse dar certo dessa forma.
Pois é
verdade.
Sei lá, acho que pode ser algo pra você ter no horizonte, sabe? Não é chegar com essa expectativa, mas assim, você tem um plano B sempre. E isso pegou a gente de surpresa. Sempre. Então eu lembro da gente teve alguns marcos, né? De 5 mil, 6 mil, que a gente não conseguiu nem se encontrar pra conversar.
Para determinar o que ia ser, né?
Qual que ia ser o prêmio extra, a recompensa, caso batesse uma meta futura. Então, acho que um pouco de... algo que faltou um pouco de planejamento foi nessa possibilidade do negócio bombar, assim. E aí a gente não pensou nisso, mas acho que foi algo que a gente conseguiu contornar.
É.
Só deu muito trabalho para ser feito no meio do caminho. E em relação ao ponto forte?
Ah, cara, eu acho que a gente teve uma... A gente conseguiu, antes, aí foi umas coisas que a gente previu, né, que a gente planejou, divulgar, assim, pegar nosso círculo, os contatos, né, no nacional, assim, a galera que produz, discute, e a gente conseguiu divulgar bem, assim, o jogo, para que alcançasse o máximo possível de pessoas que poderiam se interessar. Então, acho que a gente foi bem sucedido em armar, assim, um planejamento para divulgar, para que as pessoas saibam o que está acontecendo, né, saibam de um jogo e que você pode contribuir para que ele seja realizado, né?
Acho que nisso a gente foi bem sucedido.
Sim.
Acho que as recompensas foram interessantes, assim, as pessoas se interessaram pelas recompensas que a gente... Mas até mesmo porque, por aquilo que a gente falou, né, de que tá atrelado ao jogo.
Sim.
Mas acho que foram recompensas interessantes, assim.
É, foi muito legal, porque olhando os números, por exemplo, quando a gente trabalhou com a pré-venda do Busca Final, é a pré-venda do livro, então é R$29,90, porque é só o livro, né? E no caso do Violentina, poucas pessoas contribuíram com o valor que era só o livro. A grande, esmagadora maioria contribuiu com o valor acima dos R$25, que dava, né, os encartes, o livreto impresso, que é uma espécie de suplemento. Então, eu achei isso muito bacana, assim, o tanto que as pessoas acharam que outras coisas que agregavam ao valor do jogo também valiam a pena, assim, também eram interessantes. Isso sem contar nessas recompensas que você já citou, né, da maleta, das caixas, que foram disputadas até o último dia da campanha. Sempre que a gente injetava mais no sistema do Moverim, né, na página através do qual a gente fez a campanha, elas esgotavam rapidamente de novo.
Praticamente no mesmo dia, assim. Sim. Teve uma outra vez que esgotou no dia seguinte, assim, que sobrou uma, se eu acho, né?
E aí eu lembro de uma discussão que a gente teve, que qual que seriam as recompensas caras, né? Porque todo projeto tem recompensas baratas, médias e caras. E como que você chegou na maleta, assim? Por que que você acha que era um formato interessante, as caixas e a maleta?
É, eu não sei. Eu acho que tem muito a ver com o clima do jogo, né?
Uhum.
Existe maleta de pôquer que vem as fichas, que... Sim. Vem o tabuleirozinho de feltro, que, galera, é bonitinho, assim, né? A gente tem um fetiche com esse lance.
Uhum.
E tem o lance também da maleta de dinheiro, né? Ou da maleta do espião ali, do cara que leva uma arma lá dentro, do assassino.
Uhum.
Então, acho que a maleta tem muito esse significado, assim. Inclusive, nas primeiras versões, o elemento que eu chamo hoje de caveira, ele era chamado de maleta.
Bacana.
E eu acho que era bem por isso, assim, eu tenho esse conceito da maleta forte.
Uhum.
Eu acho que tem a ver com o clima do jogo. Eu queria o máximo possível, assim, que todos os elementos que pertencessem ao universo Violentina, eles tivessem uma coesão, assim, com esse conceito do jogo, né? É tentar amarrar com esse conceito todos os elementos que permeiam o jogo. E a maleta foi meio que nesse sentido. E funciona, né? Porque, como a gente já comentou, a gente tem essa coisa com a questão da caixa, esse fetiche de guardar as coisas na caixa, o jogo, levar para casa do amigo para jogar. Eu acho que é bem por aí, assim. Por isso que eu acho que surtiu efeito.
E eu acho que foi um formato interessante também, uma escolha bacana, porque quando você para olhar a grande maioria das campanhas de financiamento coletivo, principalmente as do exterior, assim, na gringa, as recompensas altas, elas têm dois formatos. Ou elas são um produto, tipo, ultimate, que eu acho que é o caso da maleta, né? Assim, o jogo numa embalagem... Uhum. Foda, com um monte de coisas extras e... Você tem uma overdose ali do jogo. Ou então são o que eu chamo um pouco assim de recompensas de experiência. Sabe? Tipo...
Sim.
Você, o cara vai na sua casa, faz um jantar pra você, joga e sei lá. Cada um tem um formato. Assim, eu já vi de uma banda que ela ia tocar na sua garagem, se o disco fosse aprovado. Eu acho que o do Neil Gaiman, o atual dele também, tem alguma coisa assim, ele com a esposa dele, né? Eu acho que você vai participar de um show com eles, alguma coisa assim. E eu acho que pro RPG isso não é uma coisa tão legal atualmente, assim. Não sei se... Sei lá, a gente tá uma comunidade tão pequena, sabe? Assim, se o cara quer jogar com o Eduardo, ele vai lá na RPG Con, ele dá um jeito de aparecer em Belo Horizonte. Não precisa dar R$1.000, eu acho.
Pra comprar passagem.
É, porque não é uma... Eu não acho que a gente, né, não é um Monte Cook, assim, pra ter um cara que é difícil de se acessar, né? É tipo um cara que tá aí todo dia no fórum, discute pelo, né, no garagem RPG, manda, tá super acessível por e-mail. Então eu acho que foi muito inteligente esse foco que você deu, assim, numa recompensa ultimate. Não que sua presença não seja agradável, mas, assim, como é algo que as pessoas têm todo dia, né, assim, eu acho que mesmo que fosse, sei lá, o Guilherme da Retropunk, ou o Antônio da Redbox, assim, são pessoas tão acessíveis que às vezes você consegue jogar com eles sem... Então, acho que é muito mais legal, pelo menos nesse contexto do RPG independente, você ter algo mais palpável, assim. Não sei, eu tenho essa impressão.
Como flutua os últimos
os ultimates, assim, né? As recompensas tops, elas flutuam nessas duas vertentes. É, eu acho que essa questão do a vertente mais presencial, assim, né, da experiência com o autor e tal, o autor do projeto, no caso, ele funciona mais para esses outros, para essas outras mídias que a gente comentou, do cinema, da música. E para a gente, eu acho que é muito mais legal você fazer um, né, um objeto mesmo, extremo, assim, né, super legal. E torna aquele objeto também especial, né? Ele se torna único, é um item raro de colecionador. Sim. E tal.
É, no caso da maleta mesmo, ela esgotou. A primeira que a gente colocou, que a gente estava em dúvida se ela ia vender, assim, quando a gente planejou a campanha, ela esgotou em quê? Uma hora? Menos, talvez?
Foi, 40 minutos, eu acho.
Porque foi surreal pra gente, assim, porque a gente estava esperando nem que ela, talvez, nem vendesse no final de 30 dias.
É muito louco, a gente esperava que a maioria das pessoas iam comprar só o livro, né, cara?
Uhum.
E foi o oposto, isso foi maluco.
É, nossas expectativas foram totalmente erradas, embora de uma maneira boa, né, assim, a gente errou muito pra baixo do que efetivamente aconteceu. Que tipo de... Porque não, também eu acho que não é tentar pintar o financiamento coletivo como a ferramenta para tudo, assim, que vai solucionar todos os problemas, que vai publicar todos os jogos. Então, não sei, você já parou para pensar, assim, quais tipos de jogos ou de produtos ou de ideias que podem se beneficiar desse formato do financiamento coletivo? Então, por exemplo, eu acho que um dos fatores do Violentina ter sido sucesso que foi o fato de você já está trabalhando no desenvolvimento aberto do jogo, já no seu blog, no Garage RPG, onde as pessoas podiam acompanhar já o estado, que já era bem avançado, do jogo. Você acha que isso teve a ver, que outros fatores podem colaborar ou não?
Cara, eu acho que sim, eu acho que contribui. Uma das discussões que se tem, assim, dessa produção independente, né, principalmente aqui no Brasil, assim, essa, até lá fora, claro, também, é o lance de você ter uma comunidade em torno, assim, né? É meio complexo se você chegar com uma ideia que pode ser muito legal, mas se você apresenta ela a primeira vez diretamente no incentivo, assim. É legal ir construindo e testando o interesse do possível público há um tempo, assim, atrás. É, eu acho que uma das coisas que é importante, assim, é para potencializar o processo de financiamento, é a gente entender o formato do incentivo coletivo, assim, e tirar partido dele, aproveitar, estudar essa questão das recompensas, os níveis de recompensa, entender o formato, né? E para que você possa... porque talvez tenha algum jogo, por exemplo, que você não consegue oferecer muita coisa a mais do que o próprio jogo, do que o próprio texto, sabe?
Sim.
Não sei. Eu não consigo imaginar também, assim.
É, eu acho que... Eu também não acho que é impossível que uma pessoa apareça do nada com uma ideia muito bacana e uma meta, sei lá, de 10 mil reais com um vídeo foda. Eu acho que pode acabar rolando, assim. Mas é muito mais fácil pra quem já tem já tem uma participação nessa comunidade. Porque quem vai, geral, principalmente falando de RPG, assim, quem vai bancar são pessoas que já, né, acompanham o RPG pelo menos pela internet, as comunidades de discussão que existem espalhadas por aí, seja lista, seja fórum, seja no Facebook, no Orkut. São pessoas que já, né, assim, já participam dessas discussões no Twitter. Então, se você aparece do nada, eu acho meio estranho. Você acha que a pessoa tem que começar a discutir, assim, nem a criar, talvez, mas eu acho que uma pessoa que já está discutindo, assim, esses formatos, vai ter mais facilidade. Não acho que vai ser, não acho que é um pré-requisito essencial, não, mas eu acho que as pessoas já saberem do seu interesse, do que você está afim de fazer, assim, acaba dando mais lastro, não sei.
Sim, eu acho que só é mais arriscado, né? As chances são menores, assim, mas não quer dizer que é necessário, É só por isso que vai funcionar, eu também acho.
Agora, uma coisa bacana é você pensar as duas coisas, se elas se casam. Então, por exemplo, igual você tem lá, né, você já estava trabalhando com desenvolvimento aberto, você já te conhece, ainda mais agora, depois do Violentina. Então, vamos supor que, sei lá, o seu próximo projeto está querendo fazer um jogo muito doido, um board game, que você precisa de 15 mil reais. talvez você ao consiga, assim, né? Não, não é algo impossível, mas também não é algo fácil. Mas eu acho que quando você já tem um trabalho, que, né, igual os meninos do pessoal da Redbox, ou do Coisinha Verde, ou da Retropunk, assim, pessoas que já têm feito um trabalho do caralho, tende a conseguir a movimentar um capital através do financiamento coletivo que não ia conseguir com pré-venda, eu acho, assim, porque tem a questão...
Acho.
Né, assim, é muito mais fácil, eu acho, através do financiamento. Porque acaba servindo como um... Não sei, eu tava pensando, até aquela discussão das tiragens pequenas que a gente tava tendo no Área Cinza umas semanas atrás, porque o modelo, ele é muito... O modelo de publicação independente de RPG, ele é muito viável. Mas, assim, sempre a passos pequenos, sabe? Você lança livro, aí você tem um retorno, baixa tiragem, faz uma outra tiragem. Lucros pequenos, mas sem risco. E com o financiamento coletivo, você consegue pensar algo grande, sei lá, se a gente cismar de fazer um jogo mega e tal, capa dura, foda, colorido, que vai precisar de 10 mil reais pra gente lançar a primeira tiragem. Pode dar certo e vai ser foda. Mas se der errado, ninguém perdeu nada, entendeu? Assim, ele pode ser usado nessas extravagâncias.
Sim, é louco, ele junta as duas coisas, assim, o risco é muito menor, você não corre um risco real, e você tem a possibilidade de fazer coisas mais extravagantes, como você disse. Eu acho que isso é um outro potencial do incentivo, né? Você pode explorar coisas que normalmente, pela tradição até então editorial, assim, de produção de livro e de jogo, que antes era complicado, você tinha que ter um cacife muito grande. E hoje você consegue explorar, experimentar mais possibilidades que antes eram imaginadas e sem risco nenhum, assim, praticamente risco nenhum. Sim. A não ser de não dar certo. Mas financeiro, praticamente zero, né? Você não precisa de investir, ter um capital de 5 mil reais mínimo para, sei lá, até mais. Com chance de perder ele, de dar errado, de ficar encalhado. Você já tá garantindo, inclusive, o destino dele, né? Você não tá bancando pra estocar e depois mandar. Você já tá garantindo o destino dele.
Outra coisa que eu penso um bocado, assim, é qual é o mínimo que a pessoa precisa pra ter pra começar uma campanha de financiamento coletivo. Então, assim, será que ela tem que ter só... Se ela tiver só uma ideia, eu não sei se seria bacana, por exemplo, se eu como... um comprador interessado, um colaborador interessado, se eu colocaria, sei lá, R$50 numa ideia. Qual que você acha que é o mínimo que uma pessoa precisa para lançar uma ideia como um projeto de financiamento coletivo? O mínimo que eu falo não de dinheiro, mas o mínimo que essa ideia precisa estar desenvolvida.
Ó, cara, eu acho que é possível você ter, você conseguir viabilizar a partir de um princípio bem, bem cru ainda, eu acho. Principalmente se você estiver fazendo ele aberto, né? Porque aí as pessoas vão poder contribuir e te ajudar a, inclusive, a desenvolver. Agora, eu acho que pode ser o risco é maior. O mínimo, cara, eu não sei. Eu acho interessante o cara já ter um texto, assim, já ter algo palpável. Não necessariamente um texto, sabe? Mas
um esqueleto,
um
talvez.
Um protótipo, um esqueleto. Um planejamento que seja, né, para a pessoa, tanto para ela saber para onde que ela está indo, quanto para as pessoas que vão contribuir.
Para ver também que já teve um esforço dedicado ali naquela ideia, né, que já teve não é só aquela ideia que você tem, assim, que pode ser brilhante, mas teve um suor também ali em cima de desenvolver, talvez, de tentar esticar a parada.
É, e que você consegue já mostrar que é uma ideia que é brilhante, que ela pode funcionar. Porque às vezes... Existem jogos ou conceitos, ideias interessantes, mas que no desenvolvimento ele se perde, né? Que ele foge do... E eu acho que o principal nesse caso é ter já um indicativo de que o caminho vai ser garantido, assim, o caminho do jogo, né? O caminho do conceito. Ele vai se realizar, a ideia brilhante vai se materializar. E não só a ideia, né? Solta, assim. Ela já tá meio que amarrada. Ancorada em algum lugar, assim.
É, eu concordo demais. Cara. Eu acho que só uma ideia, ainda mais um termo, por exemplo, falando de RPG, assim, sei lá, um exemplo bobo, mas eu piro em Viagem no Tempo. Então, se alguém faz um financiamento coletivo de um RPG de Viagem no Tempo, vai me chamar o interesse. Mas sem eu saber como que aquilo vai se transformar mecanicamente no... O tema que eu gosto vai virar na minha mesa de jogo, talvez eu não consiga investir o dinheiro, sabe? Assim, falar, não sei.
É.
você não tem como garantir, né, de que vai ser satisfatório, ainda mais se é uma coisa que te dá interesse, te desperta interesse, mas as chances de como isso pode ser desenvolvido são
ainda tá muito aberto, né? Talvez, né?
É.
Mas se o cara já tem um conceito, assim, sei lá, bem básico mesmo, talvez as três perguntas do Jared Sorsen, assim, né? Meu jogo é sobre isso, ele trata disso assim, assim, assado. Talvez o jogo não esteja escrito, mas se o conceito dele já tiver em alguma medida cristalizado, aí eu acho que talvez seja viável você tentar bancar através do financiamento.
Acho, é. Acho que isso talvez seja o mínimo, né?
Sim.
É justamente isso.
O foda talvez depois seja o tempo, né? Assim, uma coisa que a gente tem visto com o Violentina é que a campanha acabou no dia 1º de setembro, né? 31 de agosto, na verdade. E que a gente vai conseguir lançar o jogo 3 meses depois, né? O livro físico.
Isso porque já existia um texto, né, cara?
Exatamente.
Imagina se fosse do zero, né, nessa história.
Provavelmente vezes, só ia sair, sei lá, em 6 meses, talvez.
É uma coisa que vale a pena, assim, o risco talvez seja maior, mas é aquilo que a gente está falando, né? A gente não consegue afirmar que é impossível de acontecer. Porque, às vezes, o cara fala, né? Ele declara, ó, eu tô com essa ideia e eu vou começar a realizar ela daqui a 6 meses.
Vocês vou lançar ela no RPG Con 2012, sei lá.
2012, é. Vocês topam me financiar? Galera, topa. Acabou, né, cara? É interessante, assim, é um processo inverso, mas que talvez possa dar certo. Só é mais arriscado e tal.
Sim, eu acho que pode ser uma forma interessante de desenvolver o projeto, assim. E falando em desenvolvimento, você acha que, não sei, se alguém, sei lá, seu vizinho, ou algum conhecido seu de fórum, fosse começar a fazer um projeto hoje de financiamento coletivo para um jogo de RPG, o que você daria de dicas, de sugestão para ele?
Através de incentivos coletivos?
É. Tipo, sei lá, ele fosse te procurar porque o Violentina bombou e ele quer uma dica, assim, tipo, algumas dicas, pelo menos. Como que ele, por exemplo, o mínimo, como é que ele calcula o mínimo, ou as recompensas, o que você recomendaria pra ele, assim, nesse sentido?
É, eu acho que a primeira coisa é ver experiências anteriores, né? Dar uma pesquisada, ver como é que funciona esse mercado, assim, do jogo, né?
Sim.
De RPG. Então você vai ver que uma produção independente é aquilo que a gente discutiu, né? A tiragem de 100 é uma tiragem interessante, assim, pra começar. Você pode subir um pouco mais e tal, mas é tentar ver isso, né? Qual que é o objetivo mínimo dele, assim, de produção. Aí você tem que fazer um orçamento mínimo, assim, né? Ter uma planilhinha, que seja ou na mão, no papel, fazer um orçamento pra ver, pra descobrir esse valor da meta.
Uhum.
E eu acho que esse valor da meta, ele tem que ser realista, assim. Eu acho que o objetivo não é lucro, né? E sim ver o negócio realizado. Então, o orçamento, ele teria que refletir isso, assim, o valor dessa meta. Acho que ele tem que conversar com o pessoal do site, assim, para ver o que o processo de incentivo coletivo, o que ele demanda de você, né, como pessoa. Como autor, o que você precisa fazer? Você precisa fazer um vídeo para apresentar o projeto, uma propagandazinha, assim, né? Pensar como se fosse uma propaganda de TV mesmo.
É, eu acho que essas são boas dicas mesmo, assim. Eu acho que. Acho que o fundamental, e é uma coisa que a gente tentou fazer com o Violentina, né, é conhecer experiências passadas que deram certo e ver por que elas deram certo, né? Assim, tentar procurar que tipo de recompensa as pessoas compram mais. Qual que é o limite? Então a gente já o Violentina já mostrou que R$2.000 é um limite baixo para um jogo de RPG no Brasil, por exemplo. Eu, se eu fosse lançar um jogo hoje, lógico que eu não ia superfaturar, mas eu ia tentar pensar, pô, já que então, se o Violentina conseguiu R$2.000 para lançar 100, então vou tentar já uma tiragem de 200 e tentar fazer 4.000, talvez. Não sei, depende muito da proposta. Mas esse conhecimento do que acontece, das outras experiências, eu acho que... E acho que um carinho no planejamento das recompensas. Acho que, pelo menos, quando a gente foi pensar, eu também fiz isso, né? A gente olhou dezenas de páginas de páginas de campanhas que deram certo, deram errado, e o tanto de campanha com recompensas toscas ou mal pensadas é absurdo, é maior. Eu acho que é um número até maior do que as que tem recompensas legais, assim, né?
E elas tenderam, assim, a não fechar, né, a meta. Sim. Algumas dessas...
mais tosquinhas, as recompensas. Eu não acho que nem que é tosco, né? Você vê que faltou pouco de, sei lá, planejamento mesmo na recompensa, assim, né? A gente
É.
transformar aquilo em algo legal.
Ou de entender o próprio processo, assim, né? O que que significa essa recompensa? Porque às vezes tem umas recompensas que às vezes, né, é tão impalpável, assim, tão fora do lugar, que eu acho que é isso mesmo. Vale a pena dedicar um tempo para criar com carinho isso, assim.
E uma coisa também que a gente acabou lendo, acho que foi na página do Kickstarter, aquela questão dos 30%, dos projetos que chegam a 30% acabam sendo viabilizados.
Financiados, lembro.
E é uma estatística que tem no Kickstarter que fala isso, que 30%, as campanhas chegam a 30%, mais de 90% delas são financiadas. Então, uma espécie de uma barreira imaginária, onde as pessoas passam a apostar ou não. Então, se sua campanha tem 5% dela da meta foi alcançada, as pessoas tendem a falar, olhar para aquela barrinha vazia e falar, ah, isso aí não vai para frente. Agora, se ela está com 40%, 50%, já tem uma aposta naquele projeto. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que linka com uma outra coisa que a gente acabou fazendo, não sem querer, não, mas que acabou dando muito certo, que é a gente tentar focar num começo forte da campanha. Tentar
É.
potencializar a primeira semana assim, de uma maneira absurda. Porque se a gente alcança um valor alto, acaba virando um número de recompensas alto, na verdade. Acaba virando uma bola de neve, né? Assim, um vai chamando o outro, o negócio acaba andando sozinho.
Ele cresce sozinho, é.
Sim.
Eu acho que talvez uma dica aí seria isso, assim, se tentar garantir baseado nessa meta, né? Nessa barreira imaginária,
Sim.
tentar garantir, assim, pelo menos especulando. Né, atingir o mínimo de 30% da meta antes de começar a campanha, seja divulgando para amigos, né, para os conhecidos, tentar virtualmente bater essa meta com essa divulgação anterior, com essa publicação anterior, né, da ideia. Se acessar um grande número de pessoas que você sabe que são compradores de potencial mesmo.
No
Entende o
caso
que
do
quer dizer? Eu,
Violentino, sim, não. No caso do Violentino, acho que os blogs de RPG foram essenciais nesse processo, né? Assim, eles deram
É.
uma força durante o processo inteiro e serviram como polo de divulgação da campanha.
Nesse exemplo, né, nessa dica, no nosso caso foi desse jeito, assim.
Sim.
O que garantiu esses 30% foi a gente ter atingido essas pessoas antes, né, e ter contado com a colaboração deles nessa divulgação anterior. Eu acho que foi bem, casando essas duas informações, acho que foi bem por aí, né?
Então, eu acho que seria isso, assim, se alguém estivesse, né, começando hoje. Pelo menos que eu consigo pensar. Você tem mais alguma ideia? Eu acho que seria uma boa.
Não sei, deixa eu ver. Houve algum fato inesperado além disso tudo, né, que a gente nunca pensou, não sei, ou algo digno de nota.
Eu acho que uma outra dica que você deu, que é muito boa mesmo, é conversar com o pessoal do site, seja no Brasil, no caso, ou o Catarse ou o Moverme. Porque, pelo menos a experiência que a gente teve no Moverme, o pessoal é muito disponível para explicar. Inclusive, eles fazem workshops, né, que você chegou a participar, explicando o processo, o que é que precisa, enfim.
A pessoa do Mover está numa pilha muito legal, assim. Eles compram o seu projeto, a sua ideia, assim, e é como se fossem deles também. Eles tratam como se fossem deles, porque de certa forma até é, né?
Sim, é uma parceria.
E é uma parceria foda, assim. A relação é legal você já ir conversando, até porque eles também já têm algumas dicas de incentivo coletivo como um todo, porque eles lidam com vários, com uma variação muito grande lá dentro. Então eles vão saber também ajudar, assim. Foi interessante porque eles nunca tinham mexido com RPG e tinham esse interesse. E quando eu sentei para conversar antes da campanha com o pessoal do Mover, eles tinham algumas ideias de recompensas que eu mesmo argumentei, entendeu? Porque eu acho que aplicado para RPG e estudando milhares de casos outros, assim, eu aproveitei o diálogo para tirar o melhor proveito das dicas deles. Mas mesmo assim, para o caso específico do RPG, tinha.
Os nuances, algumas diferenças, talvez.
É, mas que eles têm uma noção legal, então vale a pena, assim, de conversar. Mas tinha uma certa nuance. E eu acho que no final da campanha provou, assim, se provou efetivas as decisões em relação às recompensas e tal. E eles mesmos entenderam e absorveram melhor também esse conceito. Então, assim, eles já têm uma experiência legal como um todo, como o processo de sentido coletivo, e agora também com RPG eles absorveram mais conhecimento, né? Incorporaram mais conhecimento. E, então, assim, se você tiver uma ideia e quiser experimentar o sentido coletivo, vale a pena que o pessoal está interessado. Eles querem ter projetos de RPG no site deles, então vale a pena.
E eu acho que, assim, só para complementar, eu acho que o Violentino foi a primeira experiência, assim, mas de forma alguma acho que vai ser a experiência definitiva de financiamento coletivo de RPG no Brasil. Acho que, pelo contrário, né, foi quase que um esboço, assim, que deu muito certo, mas se a gente vê o que tá rolando lá fora, lógico que dá as devidas proporções pelo tamanho do público, mas, assim, jogos, né, como o próprio Duo, o Tecnoar, conseguiram mais de $20,000, assim, eu acho que... Como os jogos em geral, recompensa muito a criatividade, assim. Se você... Eu acho que a gente fez o básico com o Violentino.
É.
Mas agora a pessoa, né, pode ir muito além, assim.
Explorar, E é um campo muito aberto, né, cara? E as possibilidades infinitas, assim. Eu acho que vale a pena. É bem isso que você falou, é um one-on-one, né?
É. E agora, assim, e é legal porque você pode brincar com isso, mas se você perder, você também só teve a ideia que não deu certo. Você não vai... É diferente de você criar um jogo e tal, e depois você vê que só 30 pessoas vão comprar, e você tem aquele encalho pro resto da sua vida, um prejuízo financeiro, emocional, enfim, né? É divertido.
Assim, tem a mulher.
Aluguel, enfim. Vai tudo virar livro que depois não é vendido. Mas enfim, eu acho que é isso, Eduardo. Queria agradecer, então.
Ah, obrigado a você, cara. Isso. Eu acho que também, se as pessoas tiverem, né, dúvida, a gente também tá acessível. E tiver outros tópicos a respeito disso, quiserem conversar, eu acho que vale a pena e pode entrar em contato, que a gente está super acessível aí.
As pessoas podem te encontrar geralmente no seu blog, cujo endereço
é rolistaindependente.wordpress.com. O Twitter é Eduardo Caetano e o e-mail é eduardocaetano@gmail.
E a gente tem tentado também fazer uma série de... falar do Violentino, das atualizações, com alguma periodicidade. Então, os colaboradores já receberam, inclusive um vídeo, já viram o rosto do Eduardo nessa semana, na semana passada, na verdade, quando o podcast entrar pro ar. E provavelmente, muito em breve, a gente já vai ter notícias sobre o PDF final do livro, e depois sobre as recompensas, o envio. Provavelmente, até dezembro, todo mundo vai estar com a sua devida recompensa do Violentino. É isso?
Tem muito pano pra manga aí, né? A gente vai... Vocês vão acompanhando, vai ter muita coisa indo pra ir acontecendo progressivamente. Vai ser legal esse processo agora.
Quem sabe depois a gente não faz uma gravação no futuro falando da experiência de produzir uma caixa, uma maleta, enfim, porque eu não tenho a menor ideia de como que isso vai ser, assim, como vai ser o resultado final. A gente tem algumas ideias, né, mas não, eu nunca quero ver como é que ela vai estar, assim, na nossa mão. Acho que vai ser muito bacana aprender a fazer isso.
Vai.
Assim.
Vai ser um processo legal, cara. E acho que vale a pena, a gente senta e comenta depois disso de novo, vai ser,
sim,
legal.
Acho que se na ideia de produção, eu acho que a cara vai ser muito essa. Embora também o convite para um dia a gente sentar e aí talvez fazer pessoalmente, tomando uma cerveja, já que a gente mora os dois em BH. Enfim, acho que o Violentino vai dar muito pano para a manga ainda.
Ah, tomara, cara. E acho legal, acho que a ideia vale a pena a gente discutir mais sobre a questão, né, mecânica mesmo.
Então é isso. Um abração e aí até a próxima edição do Tons de Cinza. Um
abraço, até mais, galera. Family protected.